FM.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:11 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo já ligadinho com a gente. A maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Aqui a notícia chega primeiro. Como oferecimento todo especial, TZ Max, Lojas Planeta Doces, Clínica Amos, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Premoldados, Guanabara, Tropa de Elite no ar. Sua participação 739-8829-1029. Aqui o povo tem voz e vez, viu? O Tropa de Elite tem giro regional, a melhor equipe de correspondentes: Priscila Varjão, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Edenildo Braga, trazendo as informações esportivas no nosso quadro Bola Dentro. Ele que está em Salvador acompanhando toda a movimentação da política baiana. O Paulo José volta somente segunda, eu acredito, viu? Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Ele que tem um coração dividido, é Colo-Colo, é Vitória, é Vasco da Gama, é Brasil, é Ilhéus. O nome dele é
Marinho.
Chegando, dizendo que ontem eu fiquei na torcida do Atlético Mineiro.
Botou Mineiro, uai?
É o Atlético Mineiro.
Tá virando mineiro aí também? Não,
na verdade eu sou torcedor do Cruzeiro, mas sim. Ontem eu torci pro Atlético Mineiro.
Você tá ficando.
Botou 1-0, mas o seu time conseguiu empatar.
Ai, ai, viu?
O seu time e o time do Érico Matos.
Ai, anda sumido o Érico Matos. Vamos acordar o Érico Matos. Acorda pra vida! Acorda pra vida! Acordar nossos amigos lá no Rio do Engenho. Alô, Silvano, Aeroíris, acorda pra vida, viu?
Silvano, Aeroíris, o Maron.
O Maron lá no Netos da Gabriela, tem uma turma bacana.
Amanhã
lá
tem Jorge Lango aqui, amanhã, falando tudo sobre o Rio do Engenho. Tem Aguinaldo Negrão.
Festa do Rio do Engenho, dia 25 e 26, inclusive daqui a pouquinho a gente fala da festa do Rio do Engenho. Hoje nosso programa tem entrevista muito bacana, né, repórter?
Ao vivo, o prefeito de Ilhéus, Valdeir Nico Júnior, no Tropa de Elite.
Entrevista especial a partir das 7, hein? Você não pode perder. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa quarta-feira. Quarta-feira, hoje, 22 de julho de 2026. Confere com a gente.
E 23 graus,
termômetros marcando aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, nos estúdios Gabriela FM. Chuva leve, uma sensação térmica de 26 graus, né? A temperatura ficará variando, 23 nesse exato momento, de 23 até 27 graus. Chuva leve nesta quarta-feira na nossa linda Princesa do Sul. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques no Tropa de Elite de hoje. Bom dia, confere com a gente.
Tropa de Elite.
Homem que sofria ameaças foi executado a tiros dentro de um veículo, uma Kombi. A vítima, Vanildo dos Santos Brito, conhecido por Nido ou Nidão.
Tribunal de Justiça da Bahia realiza a programação em Ilhéus hoje com ações voltadas à cidadania, ao acesso aos direitos. A gente vai contar tudo, começa daqui a pouquinho, a partir das 8, viu? Lá no Fórum Epaminondas, Beverte de Castro, o que é que tem mais?
Prefeitura de Ilhéus investe 470 mil no Chocolate Festival. É o Festival Internacional do Chocolate e Cacau 2026.
Motociclista morre após grave acidente em Itabuna, BR-101. A cabeça, seu repórter, foi parar do outro lado da pista. Cenas tristes ontem. Vídeos rapidamente circularam nas redes sociais. É lamentável. como as pessoas têm essa morbidez de ficar gravando, compartilhando esses vídeos nas redes sociais. Vamos falar também a FG Soluções Ambientais reforçando a coleta de lixo na cidade de Ilhéus, né? Quatro novos caminhões de grande porte e a gente espera aí que a cidade fique limpinha de ponta a ponta e a empresa possa cumprir. Tudo isso resultado de quê? De uma notificação, de uma fiscalização. Tem que fiscalizar. A comunidade de Una, seu repórter, está cobrando fiscalização por parte da CEINFRA. Atenção, atenção, Saulo Pontes. Una, o asfalto sorrisal. E a reclamação continua.
Olha, a mulher foi investigada por matar o homem queimado, tentar assassinar o companheiro a facadas e está presa.
Vamos falar também da vacinação antirrábica. Ele é os iniciando a campanha de vacinação antirrábica com meta de imunizar 24 mil cães e gatos no nosso município. Tem entrevista, tem a sua participação pelo 739-8829-1029. Tem a movimentação do plantão policial. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa, viu? Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa de Elite, tá na Gabriela FM, olha a hora, 6:18. 6:18 na linda Princesa do Sul. Olha, um homem que vinha sofrendo ameaças foi executado a tiros dentro de um veículo, dentro de uma Kombi, distrito de Taboquinhas, município de Ilhéus. É, o homem com características de execução, ele foi registrado na tarde de ontem, no interior da propriedade rural, que fica localizada no distrito de Taboquinhas, município de Itacaré. Então a vítima foi identificada como sendo Ivanildo dos Santos Brito. O Ivanildo dos Santos Brito, popularmente conhecido como Nido ou Nidão. Ele foi surpreendido e alvejado por diversos disparos de arma de fogo enquanto permanecia no interior do veículo, o modelo Kombi. E de acordo com relatos de testemunhas colhidas no local, a ação criminosa foi praticada por um homem ou por homens armados que chegaram ao imóvel divididos em dois veículos, uma moto Honda NXR Bros de cor branca e um Fiat Palio vermelho sem placas de identificação. Então, logo após, eles dispararam de forma sequencial contra o Ivanildo, o Nildo, o Nidão, e os executores fugiram rapidamente do local, tomando como rota de fuga a rodovia em direção ao município de Ubaitaba. As guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o PETO da Companhia 72, Companhia Independente da Polícia Militar, foram acionados para isolar a cena do crime, iniciaram varreduras na região, contando com o apoio do Pelotão de Uruçuca, que tem o comando do Capitão Silveira, e do PETO da Companhia 61 de Ubaitaba, tentando buscar aí os elementos suspeitos. Então, conforme, segundo informações que foram levantadas pelas forças de segurança, a vítima havia sido presa no mês passado. O Nidão foi acusado de porte ilegal de arma de fogo e figurava como investigado em um homicídio. Ele estava sendo investigado anteriormente naquela região. Então, além disso, o Nidão já tinha registrado um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, relatando que vinha sendo alvo de constantes ameaças de morte. O corpo de Nidão foi removido para o DPT, Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus, e o caso passará a ser investigado pela Delegacia Territorial de Itacaré. Então tá aí esse crime que ocorreu, né? E ele sofria ameaças, foi encontrado agora, foi executado a tiros dentro da Kombi.
Uma Kombi, rapaz. Ivanildo acabou dos Santos. Paz nos distritos, né, senhor? Pô, taboquinhas, pacata taboquinhas. Que coisa, viu? É. Mais um trabalho aí pra polícia. E o Atlas da Violência só cresce, né? A estatística aí, essa onda de violência, meu Deus do céu. Olha, daqui a pouquinho o Manoel Messias vai trazer detalhes desse acidente ontem. Taxista, seu repórter, conhecido como Grandão, lá na estação rodoviária de Itabuna. Acidente com a moto ontem, né? E cabeça foi para lá, do lado da pista, o corpo, a moto. E o motorista do caminhão, né? Não fugiu, parou. O Manoel Messias traz todos os detalhes. É, ontem, inclusive, no Jornal do Meio Dia, o secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares, junto com o nosso querido Marcos Lessa, tem um festival do chocolate, a Prefeitura de Ilhéus investindo. Prepara essa matéria aí para você trazer para a gente sobre o Festival do Chocolate Ilhéus, porque agora vamos lá no Zap Zap, vamos dar moral para quem dá moral para a gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação, 739-8829-1029. Eu começo com ele, rapaz. Salve Jorge, ele é devoto de São Jorge, viu? Salve Jorge, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escarpita, bom dia, Mário Santos, bom dia a todos os ouvintes de Tropa de Elite. Mário Santos, Roberto Escarpita.
Fala, Jorge.
Eu quero falar para nosso amigo aí da população ilhense.
Sim.
Tenha calma com o prefeito aí. O prefeito está trabalhando. Nós tivemos um governo de 8 anos aí, que foi só uma mazela na cidade, gente. Bora parar de bater, bora ver o que, que o prefeito tá fazendo, rapaz. O prefeito pegou uma cidade acabada, todo mundo só quer criticar, criticar. Se você não votou no prefeito, pelo menos você olha o que o rapaz tá fazendo. Para de criticar. Nós tivemos 8 anos aí com um governo só de Polícia Federal batendo na porta. Vereador pulando por um carro, engenheiro pulando por outro, só de fracatura. E tá por isso mesmo, vocês ficam tudo quieto.
Tá na bronca, Jorge.
Não sei se eu quero criticar, gente. Bora deixar o prefeito trabalhar.
Salve, bom Jorge, bom dia, bom dia. Dona Erlinda, que saudade desse bom dia. Bom dia, né?
Bom dia.
Tudo
de ainda.
É? Tá nessa de preguiça, hein?
Bom dia pra vocês aí.
Bom dia, dona Linda. Um abraço. Dona Linda, lá do Itariri. É vizinha da Marinês. A Marinês é lá da Feirinha do Guanabara. Vamos tomar um cafezinho lá na Panificadora São José. Alô, Cuba Livre. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Cuba de Iriçuca. Bora. Quarto, bora. Acorda pela vida e beber aquele cafezinho especial que só aqui tem. E bom dia a todos.
Panificadora São José.
Do Tropa de Elite. Melhor programa do sul, extremo do sul da Bahia. Cuba aqui, sempre ligado no Tropa de Elite. Que Deus nos dê uma quarta-feira abençoada,
amém,
e iluminada.
Amém, amém. Um abraço à turma aí, Uruçuca. Prefeita Magnólia cumprindo a agenda extensa da capital ontem. Aurélio em Ribeira das Pedras, nosso querido Aurélio aí, sempre conectado com a gente, mandando mensagens positivas. Tem Joabes também, do Malhado. Um abraço pra você. Luiz Cláudio, homem da segurança. Tá de férias, né, Luiz Cláudio? Negão do Reggae, na linha 2 do Tropa. Bom dia, bom dia. É o povo, não é? Fala, povo.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Capita, passando para desejar um bom dia para todos vocês, muita cheia de vida e saúde e alegria.
Obrigado. Legão
do Reggae do Malhado. E hoje vou mandar um alô para meu amigo Nego Pim. Nego Pum aí na compra de cacau e venda aí, perfeito valetão do Malhado. E para toda a galera aí que curte a HBLFM, a rádio que faz a minha e a sua trilha sonora, e toda a galera da Rua São Francisco de Assis, pra galera também do Caranguejo aí, que não perde a programação de Tropa de Elite.
É de Negão, Negão do Reggae.
Bom dia, meus amigos, Mário Santos e Robertinho Capita.
Um grande abraço.
Negão do Reggae.
Valeu.
Todos vocês aí, da Gabriela FM.
Valeu, grande abraço, Negão do Reggae. Olha, o Josué tá aqui, o Josué tá dando um bom dia. Bom dia, Escapita em Marinho Santos. Josué lá do Cururupi, seu repórter, na Rua do Vilhão Olivença. Escapita em Marinho Santos, manda um alô especial aí pra minha irmã, Jaqueline. Tá lá em Uruçuca, hoje, completando mais uma primavera. Saúde e paz pra ela, viu? Jaqueline, um abraço pra você, valeu? E receba aí o carinho do seu irmão Josué Brito. Daqui a pouquinho, vamos falar da requalificação do asfalto, seu repórter. Rua Arthur Lavini de Lemos, bairro da Conquista. A operação Tapa Buracos também, a todo vapor na cidade. E, né, a gente viu ali que a situação realmente estava complicada. Era necessário fazer todo o recapeamento asfáltico na rua Arthur Lavini de Lemos, bairro da Conquista. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. Já olha, bom dia, meninos. Bom dia, meninos. Eu sou a Nina Prats. Gostaria de dar um bom dia aí pra minha prima Angélica, aí no Nossa Senhora da Vitória. Eu sou daqui de Panelinha, todos os dias ligados na Gabriela FM, viu, meninos? Gostei do meninos, viu? Deixa a gente assim mais jovem, né, seu repórter? Mais jovial. Nilton César. Nilton César tá lá no Alto do Carvalho. Bom dia, Escarpito. E Marinho Santos. Tô ligado nesse programa maravilhoso, hein? Manda alô pra minha irmã Tânia, pra Rita Vistoso, José Carlos. A turma da Lagoa Encantada também, viu? Nilton César ligado com a gente. Rosa Lima, um bom dia pra você também, viu? Tomando aquele cafezinho, ouvindo Tropa de Elite, bem informada. Isso é importante. São 6:27, agora 6:27. Daqui a pouquinho a gente passa de novo no Zap Zap. Kleber do Sono Migos, um abraço pra você. Obrigado pela mensagem aqui também, viu? Hoje, vamos em frente, pois as lutas não param. E Deus, com seu amor, nos fará vencer mais um dia. Que tenhamos um dia abençoado, amém, amém. Bom dia, bom dia. Jamilton também tá ligado no Tropa. E o Daniel, que é o motorista do Hospital de Ilhéus, também não perde o Tropa de Elite. É colega do nosso amigo Chiquinho e da Laira também. A filha da Dona Titina, né? Dona Titina, bom dia pra vida, viu? Bom, seu repórter, a prefeitura chegando. Rua Arthur Lavini de Limos, bairro da Conquista, viu? Ó, recapeamento asfáltico a todo vapor. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa ação da prefeitura de Ilhéus.
Tava precisando, Rua Arthur Lavini.
Há muito tempo aquele asfalto
velho. Bairro da Conquista, né, Scarpe?
Gestões passadas, eu não me lembro a última vez que foi feito o recapeamento asfáltico. Agora a gente também já aproveita e já pede aí uma fiscalização por parte, né, da prefeitura em relação a Embasa, que quebra muito o asfalto na cidade de Ilhéus, para não jogar dinheiro fora, não é isso?
É verdade. Ontem eu fui questionado, solicitado por um taxista que é ouvinte do Tropa de Elite, estava com Luciano, lembra de Luciano?
Luciano da Caçamba?
Não, Luciano taxista, almoçou lá junto do agente ontem.
Ah, sim, sim, sim.
É, falando do Matagal, diz que a última cabana da Praia dos Milionários, o Matagal tá tomando conta na última cabana, e aí você vai sentindo aquele restaurante da pedra de mármore preta, o granito, do Façanha, Escapita.
Sim.
E a cabana Trembom.
No Morro dos Navegantes? Lá Façanha é Morro dos Navegantes, né?
Depois da cabana Trembom,
sim,
o
Trembom.
Mato tá tomando conta. Matagal deste tamanho.
Inclusive a turma gosta de parar carro ali pra pescar, viu, seu repórter?
Então, pra poder evitar que aconteça alguma coisa, tipo uma tragédia, como aconteceu cá, né? Proximidades ali da Praia dos Milionários, e morreram 3 mulheres, foram executadas, e até hoje ninguém sabe quem foi que matou essas 3 mulheres que executou. Então, o taxista, amigo do Tropa de Elite, senhor Marinho Santos, fala no programa lá que o mato está tomando conta logo depois da cabana Trembom. Mas o Cacá Cochões não está em Ilhéus hoje. Vou passar isso aqui posteriormente para ele.
Ele ia chegar, né? Fazer uma roçagem ali. Marinho Santos, notícia triste nesse exato momento aqui, chegando a informação no Tropa de Elite. Ele que esteve conosco, a gente inclusive comentou, né, a vinda do Duval Leles, que foi colega. Triste notícia nesse início de Tropa de Elite. Comunicamos aqui o falecimento do Isidoro Lavini Gesteiro, o Dorinho, ex-presidente do Sindicato Rural de Ilhéus, lutou bravamente para viver. Mas, né, a doença chegou forte aí. Então, com o pesar, noticiamos o falecimento.
Não resistiu.
Não resistiu. Isidoro Lavigne Gesteira, o Dorinho, nos deixou, tá certo? Daqui a pouquinho mais detalhes aí.
Isso é triste.
Triste, a gente já... Inclusive a vinda do Duval Helios foi justamente para se despedir do amigo. Grandes amigos do Dorinho. O Dorinho foi secretário municipal, presidente do Sindicato Rural de Helios. Esteve conosco no ano passado, pedindo mais atenção da Coelba para a zona rural da cidade de Helios. Nossos sentimentos aí, né, aos familiares, amigos do Dorinho.
O Dorinho sentadinho ali, depois da entrevista, ele disse... Vou preparar um almoço para vocês na minha casa de praia, no litoral norte de Ilhéus.
Nossos sentimentos aí. Priscila Varjão chegando com o nosso giro regional, trazendo informações para nossa querida Uruçuca. Lembrando que hoje, a partir das 7, tem entrevista prefeito Valderico Júnior, ao vivo aqui do Tropa de Elite, trazendo aí as informações sobre uma avaliação, né? Um ano e meio de governo, a expectativa. Hoje tem a convenção do União Brasil em Salvador, seu repórter. Vamos trazer muitos assuntos nessa entrevista pautada aí com o nosso prefeito Valderico Júnior.
Talvez eu pegue o voo de meio-dia.
Vamos lá, vamos trazer a Priscila Varjão. É o Giro Regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Priscila Varjão.
Excelente dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E um bom dia também aos amigos ligados no Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM 102,9. Priscila Varjão chegando nesta quarta-feira, 22 de julho, trazendo informações aqui no Giro Regional sobre uma importante agenda da prefeita Magnólia Barreto em Salvador, em busca de mais segurança para o município de Uruçuca. A prefeita esteve reunida com o secretário estadual de Infraestrutura da Bahia, Saulo Pontes, para tratar de demandas da cidade. Entre os principais assuntos discutidos, esteve o reforço na segurança viária em Serra Grande. Durante o encontro, Magnólia Barreto reiterou o pedido para a instalação de novos radares na BA, especialmente nas proximidades da Escola Dendê da Serra e da Ecovila, locais com grande circulação de estudantes, moradores e visitantes. Segundo informou o secretário Saulo Pontes, a expectativa é que até o final do mês de agosto seja implantado um novo radar nas imediações da Escola Dendê da Serra, medida que busca reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança de quem utiliza diariamente o trecho. A instalação do equipamento atende a uma antiga reivindicação da comunidade e faz parte das ações voltadas à prevenção de acidentes e à proteção de pedestres na região. Tá aí Roberto Scarpita, Marinho Santos, essas foram as informações de Uruçuca para o Giro Regional. Priscila Varjão para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Desejo a todos uma excelente quarta-feira, um forte abraço e até amanhã com a permissão de Deus.
Valeu, Priscila! Um abraço para você, bom dia, viu? Amanhã tem mais Giro Regional. Daqui a pouquinho tem a Nath Almeida, já já Bola Dentro, Edenildo Braga. É o Tropa de Elite, já já na volta também. Vamos falar desse grande dia que acontece aí. É o Tribunal de Justiça da Bahia, com apoio da Prefeitura de Ilhéus, realizando uma programação em Ilhéus com ações voltadas à cidadania, ao acesso a direitos. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também aí nessa caravana mais que especial. Toda a programação você vai conferir na volta aqui do nosso programa, que segue até às 8, num oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max.
Quarta-feira, metade, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM, de Ilhéus, Bahia, para o mundo, 102.9.
Vamos de volta na Gabi, 34 anos no ar, hein?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia!
Cada hora, 6h40, 20 minutinhos para as 7. Deixa eu trazer notícia boa. Parceria aí com a Prefeitura de Ilhéus, reunindo serviços gratuitos, gente. Hoje, começando hoje e indo até o dia 24. Hoje e dia 24. A programação é a seguinte: Ilhéus recebendo aí a Justiça em Território, presença que transforma, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, com apoio da Prefeitura de Ilhéus e de instituições parceiras. A iniciativa oferecerá serviços gratuitos, ações educativas e atividades institucionais para ampliar o acesso aos direitos e aproximar o poder judiciário da população. Hoje, quarta-feira, dia 22, o Fórum Epaminondas Berbert de Castro sediará a Feira de Serviços, Território de Direitos. Inclusive, né, a Caravana da Mulher marcando presença aí, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Vai ter atendimentos na área de saúde, assistência social, orientação jurídica, emissão de documentos, promoção da equidade racial, apresentações culturais. A programação inclui a Caravana aí da Mulher com serviços de proteção, promoção de direitos, atendimento em saúde e promoção social, além do mutirão de audiências Maria da Penha em Foco, voltado ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. Na Faculdade de Ilhéus, estudantes da rede municipal participarão do lançamento do projeto Direito de Saber, com debates sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital e a prevenção da violência contra meninas. Também haverá capacitação sobre o sistema de apresentação remota e fiscalização, a transferência provisória da sede da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia para Ilhéus e a entrega de títulos de propriedade da regularização fundiária urbana, o REURB, na Prefeitura, fortalecendo aí a segurança jurídica das famílias beneficiadas. Na sexta-feira, dia 24, a programação segue na Universidade Estadual de Santa Cruz. Pela manhã, terá a realização de uma sessão solene do órgão especial do Tribunal de Justiça da Bahia, com assinatura de termos de parceria, entrega de homenagens e julgamento de processos. À tarde, no auditório Paulo Souto, vai acontecer um ciclo de palestras, temas desafiadores do judiciário contemporâneo, com um debate sobre combate ao racismo, economia do cuidado, métodos de solução de conflitos, tráfico de pessoas, escravidão contemporânea e temas atuais do direito civil. A programação reúne serviços, atividades educativas e ações institucionais em diferentes espaços da cidade, fortalecendo a atuação integrada entre os poderes públicos e ampliando aí o acesso da população à justiça e às políticas de garantia de direitos. Então, diversos desembargadores, né, seu repórter? A sede do Tribunal de Justiça transferida para Ilhéus, as duas principais cidades aqui do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna. Ilhéus hoje, dia 22, no dia 24, com essa programação lá na UES. Itabuna, amanhã, no dia 23, né?
É, gostei da programação especial, os serviços gratuitos e o que eu mais gostei, em nome dos moradores dos distritos, é a entrega de títulos da regularização fundiária urbana, REURB.
É, mas não é só distrito não, senhor repórter.
Urbana também?
Também, urbana, viu? Muito interessante isso aí. Eu acho que a turma tem que aproveitar, né, esse momento. Então hoje, a partir das 8 horas, é Fórum Epaminondas Berbert de Castro, né? Tem também aí a caravana da mulher com serviço de proteção, promoção de direitos, audiência, né? Você tem falado muito sobre a questão Maria da Penha, a gente sabe da demanda que é grande, a DEAN não tem dado conta, e muitas mulheres, a questão da violência, as mulheres que procuram a DEAN esbarram aí nessa parte burocrática que é a escassez de profissionais, né, senhor?
Eu vou dar mais uma vez a ideia, a sétima coordenadoria da Polícia Civil, ao delegado André Aragão, na questão mutirão na DEAN, Scarpita.
Interessante, né? Olha aí, um mutirão como esse... imagina só, a sede do Tribunal de Justiça transferida para Ilhéus. Amanhã vai estar em Itabuna, né? No dia 24 na UESC, todo mundo lá envolvido. É a Justiça em Território, um programa muito interessante. E a Prefeitura apoiando, né? Essa parceria com a Prefeitura, reunindo esses serviços gratuitos, atividades educativas e a entrega de títulos da REURB. E também aí a Faculdade de Ilhéus, parceira aí. Mandar um abraço aí à turma da Faculdade de Ilhéus. Quando a gente abraça o Zé Carlinhos, o Zé Carlinhos é que faz a assessoria de comunicação aí da Faculdade de Ilhéus, sempre atendendo muito bem aí a imprensa regional, viu? Um abraço. Vamos trazer ele, seu repórter. Ele vem chegando com as informações do futebol. Daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite. Prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, ao vivo a partir das 7, aqui no Número 1 das Manhãs, Tropa de Elite. É Denildo Braga, chegue chegando, porque aqui a notícia não para. Eu tenho notícia boa também, seu repórter. Lira apontando a redução do índice de infestação do Aedes aegypti aqui em Ilhéus. O levantamento da Secretaria de Saúde registrou uma queda de 9,1 para 5,6, né? Mas o município ainda permanece em situação de risco. Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu o segundo levantamento rápido do índice do Aedes aegypti, que é o Lira, né, de 2026. E esse índice, o índice de infestação predial, caiu de 9,1 registrado em fevereiro para 5,6, representando uma redução de aproximadamente 38%. O Ministério da Saúde considera ainda em risco os índices acima de 4%. Ilhéus segue com medidas para reduzir o potencial de transmissão através do mosquito Aedes aegypti. Você conhece muito bem esse mosquito, né?
Aedes aegypti.
Você teve muito contato com esse mosquito, seu repórter?
7 anos matando mosquito.
Ai, ai, ai. Vamos trazer então ele, Edenildo Braga. Tá no ar o nosso quadro. Diz aí.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia você. Aquele abraço, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Meu muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Foi definida a programação da final do Baianão Série B 2026. Fluminense, Feira de Santana e SSA, que garantiram os acessos à Série A do ano que vem, iniciarão a disputa do título no próximo domingo. O jogo de ida será realizado no Jara Princesa, em Feira de Santana, às 15 horas. A partida terá mando de campo do SSA. Já o duelo de volta, quando será conhecido o campeão, acontecerá também no domingo, 2 de agosto, às 15 horas, no estádio Joia da Princesa. Os confrontos, ou melhor, o confronto decisivo, terá o mando de campo do Touro do Sertão. A bola rolou ontem. Tivemos jogos na Sul-Americana, um total de 2. O Nacional em casa perdeu para o Tigre 3-0. Já o CV da Venezuela também perdeu em casa para o Santos pelo placar de 4-1. Semana que vem, os jogos de volta. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a bola também esteve rolando ontem. Nós tivemos Avaí 2, América Mineiro 1. O América sofreu a virada mais uma vez. O Novo Horizontino perdeu em casa para o Criciúma 1-0. E o Vila Nova bateu Fortaleza pelo placar de 2-1. Jogo isolado ontem pelo Campeonato Brasileiro Série A. Atlético Mineiro e Bahia empataram em 1-1. Com este resultado, o tricolor de aço, ou seja, o Bahia, chega a um total de 30 pontos e ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Atlético, décimo lugar, 25 pontos conquistados até aqui. A bola vai estar rolando nesta quarta-feira. Começamos com a Sul-Americana. Independente Medellín, Vasco, Sporting Cristal e Bragantino, Lanús e Cienciano. A bola rola pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B, Ceará e CRB, Operário e Ponte Preta, Goiás e Sport, Náutico e Londrina. Série A, 4 jogos. Curitiba e Palmeiras, Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro. São Paulo enfrenta a equipe do Atlético do Paraná. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga. Para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Edenildo. Amanhã você volta, viu? Amanhã tem vitória, viu, seu repórter? Amanhã tem o Vitória.
Botafogo!
E Vitória!
Botafogo e Vitória.
Como é que vai ficar aí? Porque a Angélica torce pro Botafogo. Vai ficar uma disputa boa amanhã, né? Na residência do repórter. Marinho Santos.
Coração dividido.
Coração dividido, viu?
Ô, Robertinho.
Amanhã a gente volta com mais bola dentro. Falei.
Amanhã.
É. Falei. Esporte?
Não.
Sim.
Sobre o Léo.
Ah, que Léo, rapaz.
Léo deixou a Centro Aço.
Sim.
E agora ele quer ser motorista. Já está em treinamento.
Sim.
Da Rota Transportes.
Um abração aí. Ele que é torcedor do Vasco da Gama, viu? Grande Léo. Um abraço. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano. Rola aqui, viu?
2,9.
Linha aberta pro povo.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap da Gabi. 739-8829-1029. Rogério Moreira, da linha 1 do Tropa. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia a todo o povo ilhense. Robertinho Scarpita e Mário Santos, eu vim fazer um questionamento sobre a via, em especial ali no Malhado, em frente àquelas escolas que tem ali agora, logo após o antigo estadual. Os motoristas que estacionam na via de rolamento. Todos os dias eu me questiono por que não tem um guarda da Sutran, nem que seja para organizar. Porque se qualquer gafe que você comete, qualquer vacilo que você comete, você recebe uma multa por qualquer bobagem. Mas estacionar numa via de rolamento, isso é um absurdo, é inaceitável. Não é aceitável por ninguém. E o pior, ontem eu vi um carro da prefeitura estacionado na via de rolamento e o cidadão esperando uma criança sair da escola.
É, lamentável.
Acho que tá na hora da prefeitura rever.
Fiscalizar.
Porque o engarrafamento que se forma ali no horário de dia é insuportável.
Um problema antigo e crônico. Valeu, Rogério. Obrigado pela sua participação, viu? Pedrinho Ávila no Teotônio Vilela, homem do Barracão Azul. Um abraço pra você. Vamos lá, Marrone de Ilhéus na linha 1 do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quarta-feira pra nós. Que Deus nos proteja nesse novo dia, nos livre de todo o mal, dos males da vida. Trânsito violento em Ilhéus e Itabuna, as rodovias que margeiam as nossas cidades. Gostaria de parabenizar o excelentíssimo prefeito Valderico Júnior e Vanessa Gileon pelos avanços consideráveis em nossa ilha de Ilhéus. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço pra você. Yolanda, Yolanda tá aqui ligada no Tropa de Elite. Olha, bom dia, meus amores, da melhor rádio, viu? A voz do povo de Ilhéus. Olha, o asfalto realmente da colônia de onda da estrada é só uma borra mesmo. Passei por lá ontem e vi. E o povo está aceitando, estão jogando as britas no solo. Tá feio mesmo, viu? A turma tá cobrando fiscalização, viu, Holanda? Um abraço para você. Marisa Reis, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. A finitude aí chega para todos, né? Inevitavelmente, vivamos o hoje, pois o amanhã não nos pertence. Meus sentimentos aí, né? A morte, né? Do Dorinho, né, seu repórter? Isidoro Gesteira foi gestor da faculdade Madre Thaís, secretário municipal, tem uma história bonita, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e comunicamos aí no início do programa o falecimento do Dorinho. As palavras têm poder, então profetize bênçãos, né? Bom dia, uma abençoada quarta-feira. Zélio tá lá no São José, bom dia, meu amigo Zélio, linha 2 do Tropa.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, uma quarta-feira de paz, saúde, proteção e prosperidade para todos nós. Eu gostaria de mandar um alô aí para Cristóvão.
Quem mais, velho?
Aquele que não perde seu programa. Um alô para Cabocla, minha irmã, lá no Nelson Costa, Rua Monteiro Lombardo, que não perde seu programa. Um alô também para Aurélio, lá de Ribeira das Pedras. Toda aquela turma boa lá de Ribeira das Pedras.
E um alô também para Eval lá no Badaró.
É, pai. Eu pensei e para todos que estão ouvindo
a Gabriela FM, o Tropa de Elite. Bom dia, fica com Deus.
Valeu, bom dia, bom dia. Me chamo Ana, viu? Moro aqui na Conquista. Acompanho vocês todos os dias. Ana Cristina, um abraço. É a vizinha da Vitória Regina, Regina Vitória? Seu Balaio, na linha 2 do Tropa. Seu Balaio tá igual o Gorete, fiscalizando ali a pracinha, né, do Parque Infantil. É importante. Bom dia, Balaio.
Muito bom dia, Tropa. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Bom dia por todos os ouvintes do Tropa de Elite. E pedir ao nosso prefeito Rodrigo Júnior que faça uma reunião com a nossa amiga secretária Sonilda para que ela possa resolver a situação da Lagoa Encantada em questão do dentista. E também resolveu o problema também de Nossa Senhora da Vitória, que o povo está passando por um momento difícil em relação à marcação de exame, que estão se deslocando de Nossa Senhora da Vitória até o bairro do Pontal Antônio Nércio Costa para resolver o problema. Entendeu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom dia também para o Vó Mecânico, bom dia para Dona Dilza, bom dia para Mezarim e bom dia para Vezu, o pintor da Rua do Cano, e bom dia para todos os moradores desse alto sofrido, alto da esperança. Bom dia para Moisés do Conselho. Valeu que valeu. Tamo junto na escuta. Valeu, da nossa entrevista maravilhosa que vai ter hoje do meu prefeito Rodrigo Júnior.
Valeu, valeu, valeu. O Romilson tá aqui. O Romilson é motorista, né, da saúde, ligado no Tropa de Elite. Tá pedindo para mandar um alô pro irmão dele, o Gilson, motorista da infraestrutura. É o Gilson, né? E o Axé do Mel, seu repórter. Diz que o Axé é o melhor que tá dentro. Todo mundo gosta do Axé, né, velho? Que figura o Axé, né?
Axé é alto astral.
Axé é alto astral. Sempre com aquele sorrisão estampado no rosto, viu? Valeu, Axé. Olha, bom dia, bom dia. Me chamo Samanta, viu? Tô ligado em vocês aí. Valeu, Samanta. Obrigado aí pelo carinho. Kleber lá e Aurelino Leal, ligado no Tropa de Elite. Um abração pra você, Kleber. Bom, seu repórter, Festival do Chocolate, a Prefeitura de Ilhéus chegando, né? Junto é mais um ano desse Festival Internacional do Chocolate em Ilhéus.
Prefeitura investe 470 mil no Chocolate Festival. Então, a Prefeitura de Ilhéus publicou no Diário Oficial a contratação de uma empresa MVU Empreendimentos Limitada para prestar serviços técnicos relacionados à participação institucional do município no Chocolate Festival. É o Festival Internacional do Chocolate e Cacau 2026. O contrato tem um valor de R$ 470 mil, reais, vigência de 3 meses e foi firmado por meio de inexigibilidade de licitação.
É importante a gente abraçar, porque é um festival importantíssimo dentro da história de Ilhéus. É o Festival do Chocolate. Marcos Lessa, inclusive, esteve ontem no programa aqui com a Kátia Gomes, a nossa querida Carla Menezes, e acompanhado do secretário de Turismo. Então, o palco, Centro de Convenções, Festival do Chocolate 2026, e a Prefeitura de Ilhéus chegando junto. Nath Almeida, com você agora, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida. Aquele abraço pra você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Burarema, após 13 anos de espera, o bairro Nossa Senhora Aparecida começou a viver um novo momento. Na manhã do último domingo, o prefeito Gel da Farmácia assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de pavimentação das ruas da comunidade. Com investimento de aproximadamente R$ 500 mil, a obra vai ganhar mais mobilidade, segurança, acessibilidade e qualidade de vida para os moradores, atendendo aí uma antiga reivindicação da população. A Prefeitura de Floresta Azul informou que, em razão do feriado em homenagem à padroeira do município, Senhora Santana, a Feira Livre terá alteração na data de realização nesta semana. tradicionalmente realizada aos domingos. A feira acontecerá excepcionalmente no sábado, dia 25 de julho. A mudança busca adequar o funcionamento da atividade ao calendário do feriado, garantindo que feirantes, comerciantes e consumidores possam manter a comercialização normalmente. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço pra você, obrigado pela sua participação, é a região inteira interligada aqui na Gabi através do Tropa de Elite. Vamos pro faturamento, ele já está aqui ao vivo nos estúdios, nosso prefeito Valderico Júnior na entrevista especial aqui no Tropa. Sai daí não, hein?
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira.
Meio da semana.
Quarta-feira.
Na Gabriela.
Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. E segue até as 8, número 1, é o Tropa de Elite. No oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. A partir de agora tem entrevista especial no Tropa de Elite com o nosso prefeito Valderico Júnior, 7:10 na Bahia. Vai se atrasar, né? O repórter Marinho Santos, tava com saudade dele, né? Um tempão que o nosso prefeito não aparece por aqui no Tropa, e a partir de agora vamos bater esse papo muito legal, não é isso?
Bom dia, seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite, prefeito Valderico Júnior, e vamos começar perguntando, iniciar com o sentimento de todo o estado da Bahia, mostrando no sentido de mudança, eleições para governador, o que Valderico espera de todo esse processo e quais as expectativas com relação à eleição de âmbito estadual e federal que impactarão significativamente em todos os municípios da Bahia, prefeito.
Primeiro, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita.
Bom dia.
Bom dia, povo de Ilhéus que nos ouve, toda a região, todo mundo, né? Porque agora com a internet você tem audiência no mundo todo. Eu estava com saudade também, viu, Robertinho? Falar a verdade a você, a gente estava com saudade, mas a gente fica no dia a dia trabalhando muito e acaba que a gente, o dia passa e a gente não vê as horas, né? E eu estou aqui, graças a Deus, com vocês mais uma vez para a gente bater esse papo. Primeiro,
hoje é 22, é o grande dia, né, da convenção.
Exatamente, é o dia da convenção em Salvador, né, do nosso ACM Neto lá, junto com o Zé Cocá e toda a turma. Então a gente está muito feliz com a chapa bacana que está se formando agora para disputar essas eleições do ano de 2026. Mas eu estou muito feliz, é um momento que a Bahia tem de mudar os ares de verdade. A gente preza muito por essa renovação, tem falado tanto dessa renovação, e mas já não aguentamos mais. Então a gente espera que esse ano de 2026 possa ser um ano totalmente diferente para todos nós, que a gente possa realmente fazer a diferença na vida, ajudar a começar o start a fazer a diferença na vida dessas pessoas no estado da Bahia. E é isso, de muita importância a gente em 2026 agora repensar tudo, né, em relação ao governo do estado, em relação à presidência, e que a gente possa ter um time formado muito mais sólido, e como essa chapa está, não tenho dúvida disso, zero dúvida. Então o nosso compromisso é de levar isso o máximo possível. Neto já ganhou aqui em 2022, né, dessa, Ilhéus, mesmo a gente não estando na frente do executivo no momento, e em 2022 nós conseguimos colocar quase 10 mil votos, né, de frente aqui na cidade de Ilhéus. E agora a gente entende que com essa participação nossa, com o governo muito mais atuante, fazendo as entregas que tem feito, a gente consegue mostrar um caminho de solução realmente ainda mais consolidado e conseguir passar desse número de 10 mil votos aqui na cidade de Ilhéus.
O prefeito vai estar presente, né?
Com certeza, com certeza. Daqui a pouco nós estamos indo para lá. Não fui ainda por causa de vocês aqui, que marquei com vocês, falei, não dá para desmarcar mais não. Tem que ir de qualquer sorte. Então a gente sai daqui para poder estar junto com todo o time lá em Salvador e fazendo essa construção.
Essa chapa é diferente da de 2022, né? Inclusive o próprio Semineto, numa declaração aí, com o João Roma, com o Ângelo Coronel, vem diferente, né, Valderico?
É, com certeza. Eu acho que é muito mais política, é muito mais de time, é muito mais sem desejos pessoais, né? Eu ainda disse a Neto, agora a gente conseguiu fazer um... Na verdade, é a melhor chapa, né? Nós temos os melhores nomes, pessoas, inclusive, que já demonstraram, né, o seu papel. O Roma, quando foi ministro, fez uma grande atuação. O próprio Coronel, ele, para mim, é o senador dos municípios, é quem coloca a mão nos vereadores, nos prefeitos e ajudam a fazer, né, essa administração rodar. É o cara que briga em Brasília, como brigou pela PEC 66, que realmente deu condição financeira para que os municípios pudessem fazer seus parcelamentos, dos endividamentos que estava tendo bloqueio ano passado. Então ele foi quem provocou tudo isso, lutou por isso e conseguiu, ou seja, deu sustentabilidade a todos os municípios, não só da Bahia, mas do Brasil, porque com isso mudou as condições, né? Para isso, o próprio Zé Cocá, agora na vice, então, traz toda 2 anos de Lafayette, 2 anos de Jequié, excelente governo.
Foi deputado estadual, presidente foi deputado. Da União.
Exatamente, então a gente entende que tem experiência, sem contar a Semineto, que transformou Salvador, né? Já foi deputado várias vezes, já foi prefeito de Salvador por 2 mandatos, foi o melhor prefeito do Brasil por 8 anos consecutivos. Depois fez Bruno, que continua fazendo um belíssimo trabalho. Então, assim, é um time que vem crescendo, tem mostrando, União Brasil tem mostrado a sua diferença de gestão quando chega nos lugares. Então, é só você olhar o reflexo de Vitória da Conquista, hoje Lauro de Freitas, você tem o próprio Zé Ronaldo em Feira de Santana. Então, assim, são grupos que têm mudado a forma de fazer a política, e eu não tenho dúvidas que Neto vem fazer essa construção para fazer uma Bahia muito melhor.
Você falou dessas cidades e agora eu trago para Ilhéus, que tem a gestão do prefeito Valderico Júnior, do União Brasil. Vamos fazer esse balanço em 1 ano e meio, né, de gestão de Valderico Júnior. A gente vê muita coisa na cidade, isso é visível para todo mundo. Se o prefeito fosse fazer, né, esse balanço desde o ano de 2025, janeiro, até hoje, quais os principais feitos do seu governo, Valderico Júnior?
Na verdade, Robertinho, a gente entrou com um modelo meio que diferente do que é habitual na política. Primeiro ano, as pessoas colocam o primeiro, segundo ano, falam naquele caráter de vamos arrumar a casa, né? E ficam em cima daquele arrumar a casa, pegamos desordenado. A gente não. A gente decidiu ir para cima, fazendo o que pode, a gente construindo um futuro melhor para a nossa cidade. A gente conseguiu revitalizar alguns lugares, a gente conseguiu, muitos lugares, na verdade, a gente conseguiu revitalizar, tem dado autoestima, levantado a autoestima da população. O melhor verão, né, 2025/26 dos últimos tempos, foi esse verão passado, que a gente conseguiu consolidar uma cidade. Ainda essa semana passada, estava um comerciante dizendo que ele tem restaurante aqui em Léus, e ele dizendo que o verão de 2025/26 ele nunca tinha visto nada igual. Ele não pegou a década de 80 e só ouvia falar, e agora conseguiu fazer um novo cenário para a cidade. A gente tem evoluído, graças a Deus, nas partes estruturantes. Ontem mesmo tive uma reunião com a turma do interior, com a turma que tem feito os mutirões que a gente tem colocado para servir a população na parte de estradas vicinais, rurais, né, que é uma grande dificuldade.
Tem um cronograma justamente para atender essa necessidade.
Cada vez maior, né? Robertinho, cada vez maior. A gente tem buscado planejar, fazer um serviço agora que a gente está usando como modelo ali a região da Lagoa Encantada, que patrolando tudo, e não só passando uma máquina, mas se abrindo a estrada, que por muito tempo não foi feita. Então acaba que o mato vai apertando, vai estreitando a estrada, e a gente conseguindo fazer um trabalho de abertura, de patrulhamento, de cascalhamento, colocando rolo, para poder ir melhorando de fato a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos na Zona Norte trabalhando bem. Olha, até hoje a gente está sentindo os impactos na rua daquela praça nova que nós inauguramos semana passada no Parque Infantil, que ontem, quando eu cheguei num local, o cara bateu no meu prefeito, parabéns. O povo está encantado. Eu estou vendo o povo descer as ruas, descer os morros, ir para... Coisa que a gente não via no Parque Fantini, era um lugar que parecia abandonado.
É, e o povo está tomando conta, está fiscalizando.
E é o que a gente pede, né, Mário Santos? Porque tem que ajudar, não tem como o poder público estar em todos os lugares tomando conta com o guarda municipal. A gente está fazendo ronda, a gente tem mudado as escalas, mas a internet tem sido uma arma também para esse aspecto, né, de ajudar a tomar conta. Tanto é que no Hernani Sá tinha uma lixeira viciada e três mulheres corajosas quando um carro, tinha um vídeo que rodou, né? Foi. Três mulheres corajosas quando um carro encostou, eles pegaram o celular, fizeram aquilo, os caras pararam ainda, insultaram as mulheres, mas elas não se amedrontaram. Ixi, não. E mudou aquela realidade. Então, isso prova que a sociedade participando vai dar certo.
Por falar em redes sociais, a gente tem visto muitas reclamações nas redes em relação aos buracos na cidade. E a gente vem tendo problemas com chuvas constantes, né? Aí acaba atrapalhando todo esse trabalho. Como é que está essa operação Tapa Buracos? Ontem a gente já viu ali a Arthur Lavigne de Lemos na Conquista, recapeamento asfáltico. Como é que está esse processo da operação Tapa Buracos na cidade de Ilhéus, prefeito?
Primeiro, nós ficamos quase 90 ou 100 dias sem usinar asfalto aqui, porque a máquina é uma máquina mais antiga e ela quebrou. E são peças que vêm de fora, então a gente ficou sem usinar por quase 100 dias. E numa cidade que tem um asfalto deteriorado, ruim, antigo, né? Que qualquer chuva realmente ela abre, sem contar a parte de drenagem, que é a maior crítica, né? A parte mais crítica do nosso município é a parte de drenagem. Muito buraco, não é porque o asfalto só está ruim, é porque a parte de drenagem está muito, muito prejudicada, e a gente vem fazendo, trocando manilha, só que assim, é um volume que não tem como você fazer isso em um ano ou dois, entende? Mas mesmo assim nós ficamos 100 dias sem usinar, mas já voltamos a fazer a operação de asfalto, graças a Deus, fazendo tapa-buraco, fazendo as principais vias primeiramente, e já começamos agora também a pavimentar ruas por inteira, como essa rua que você citou mesmo, é um asfalto robusto, você mesmo já chegou aqui hoje falando sobre isso. É um asfalto robusto, feito para fazer uma vez só. Não adianta a gente fazer esse, como a gente diz, né? O asfalto sorrisal. Esse realmente não é o nosso intuito. Só que Léo chove demais. Então você precisava ter uma secagem diferente, e com a natureza você não pode controlar. Mas nós estamos fazendo essa operação. Tem duas frentes de trabalho hoje, uma para tapa buracos e a outra para requalificação de rua na integralidade. Então, são frentes distintas. Graças a Deus tenho acompanhado isso, cobrado do secretário Gabriel, para que seja feita sempre uma atividade, inclusive em planejamento de horários, para poder não prejudicar tanto o trânsito, né? Mas a gente sabe que as demandas são grandes, então vai ter que ter uma paciênciazinha para que a gente possa também em horários que não seriam os apropriados, mas que são de fundamentais importância para a gente não perder essa janela e ficar com os buracos na rua ainda. Agora, né, Maria Santos?
Nós temos aí dois problemas, né? A Embasa, que quebra muito o asfalto na cidade, e a Bahia Gás. Mas a prefeitura está atenta nisso aí, né, prefeito?
Notificando, inclusive, tenho notificações, tenho cobrado ao secretário Gabriel, inclusive, essa cobrança informal, cobrança formal e notificações, porque as empresas têm que ter a responsabilidade, se é para poder fazer um serviço, faça bem feito, que entregue para a população do mesmo jeito, ou melhor, né, do que você pegou, porque acho que essa é a devolutiva, essa é a contrapartida que essas empresas têm que ter nas suas responsabilidades, para não simplesmente virar um tatu, como a população fala, fazendo buraco para tudo que é lugar na cidade de Ilhéus, cortando a cidade como todo. E eu estou dizendo aqui que eu não sou contra o desenvolvimento, pelo contrário, né, as pessoas, a gente sabe que tem que dar esse momento, né, ter essa prejudicial aí no asfalto, principalmente, ou nos lugares pavimentados, mas que buscando a melhoria da população, isso leva a gente para outro patamar. Porém, as coisas têm que serem bem feitas, têm que serem planejadas, não adianta, a gente perde a programação, por exemplo, as ruas que nós estamos asfaltando, porque não avisa a gente que vai passar por ali. Entendeu? Então tem que ter essa comunicação às empresas. Então nessa notificação a gente já pontua tudo isso.
Importantíssimo,
né? Porque eu vou fazer essa semana uma rua. Se vai ter que quebrar, quebra na outra semana, eu não faço, faço na outra. Porque a gente fazer um serviço de uma vez só, né? Então essa comunicação é de fundamental importância, mas a gente sabe, eu tenho acompanhado, eu rodo a cidade, eu não me escondo em gabinete, você sabe muito bem disso, e vejo a demanda que nós precisamos fazer de asfalto. E não só de tapa-buraco. Tem muita rua na cidade de Ilhéus ainda que é de barro, onde a gente tem feito, como nós fizemos, né, uma promessa nossa que foi cumprida no Teotônio Vilela, na Avenida Paulo Souto, e os moradores não acreditavam mais, tinha mais de 20, 30 anos, tem declarações, tem depoimentos disso, né, que eles não acreditavam mais que alguém pudesse olhar por eles, e viviam na poeira danada, problema respiratório e tudo. E a gente tem buscado, junto com parcerias com os deputados, para poder colocar emendas, para poder buscar viabilidade, e temos conseguido e temos avançado para mudar e transformar a nossa cidade.
Prefeito Valderico Júnior, vamos falar da merenda escolar. Será interessante, pois as escolas estão com um novo modelo de merenda.
É exatamente isso. A gente tem que ter a consciência de buscar exemplos que deem certo. E a gente tinha apanhado bastante referente à qualidade do serviço prestado, e mesmo a gente buscando fornecer da melhor forma possível. Mas tivemos que mudar, optar por mudar o modelo de merenda escolar. E essa merenda agora ela é formada igual funciona em Vitória da Conquista, cidades referências pra gente, né, Robertinho? Que é Vitória da Conquista, o próprio Lauro de Freitas, Salvador, outros exemplos. São Paulo tem utilizado muito, cidades que a gente tem, que a gente sabe que tem um desenvolvimento muito bacana, que é o modelo de prato pronto, né? Onde hoje você vai nas escolas, realmente os pratos são vistosos. Você serve o aluno toda. Você só paga por prato pronto, você só paga por comida feita. Tem desjejum em grande parte das escolas agora, e a meta é a gente colocar em 100%, ou seja, o aluno chega na escola, antes mesmo de começar as aulas, eles já comem, dão um café da manhã, para que a gente possa fazer. Então já tem escolas operando dessa forma, então foi um acerto muito grande, e a gente já tem uns três meses já operando dessa forma. E isso aumenta a qualidade dos ensinos, volta os alunos a frequentarem, né, um número maior de alunos frequentarem as escolas. Eu estava semana passada com
tem feito visitas
com
nas
o diretor,
escolas.
Direto. É por isso que eu falo que dá vontade de comer realmente as comidas. São vistosas pra caramba. Então,
quando você assumiu o governo, a merenda era um outro nível.
Na verdade, a reclamação era gigantesca, que as escolas não tinham merenda, que as merendas que chegavam eram de má qualidade. Quando a gente chegou, também não tinha contrato mais de merenda. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito rápido para poder fazer as coisas acontecerem e não faltar isso, porque eu acho de fundamental importância. Tem alunos que a gente sabe que muitas vezes aquela alimentação na escola, Mário Santos, é a única alimentação do dia. E não é por opção, não. É por causa de condições financeiras mesmo, condições de vida. Então, a gente poder ofertar alimentos no padrão que tem que ser, alimentos bons, alimentos bem servidos, né, que isso dá dignidade à população. E é isso que a gente tem que trabalhar, é mudar, de fato, a realidade das pessoas. E é em cima disso que nós buscamos esse novo modelo, que é o que está mais sendo utilizado agora no cenário nacional. E a empresa entrou com mobiliário novo, entrou com pratos, talheres, copos, geladeiras, fogões. A própria administração das cozinheiras agora, das merendeiras, passa a ser dessa empresa. Então,
mobiliário assim, também, né?
Também. Então, assim, são coisas que a gente tem. Foi de muito acerto esse novo modelo de contrato.
Bom, prefeito Valderico, vamos falar do PAC, né? A gente acompanhou sua agenda, foi lá, o município se inscreveu no programa, apresentou os projetos, 14 encostas, inclusive já em processo de licitação. É satisfatório para o prefeito conseguir isso aí, mesmo tendo, né, no caso, um governo federal que é de outro partido?
Não tenho dificuldade alguma de buscar benefício na cidade de Léo, seja para qual partido for, zero problema. Inclusive, eu sempre falo aqui, está aberto para todos os deputados que nos ouvem, né? Querem colocar emenda para servir a população, contem conosco. Pelo contrário, a gente não vai prejudicar, não. A gente vai abrir as portas para que esse dinheiro seja melhor utilizado na cidade de Léus, e é assim que tem que ser. Quando nós assumimos, em 2025, você tinha 60 milhões do governo do estado, do governo federal, mas não tinha projeto algum, não tinha nada, e aí os prazos estavam chegando ao final, tinha que ser apresentado. Nós tivemos que fazer uma operação de guerra. Eu aqui quero agradecer aos engenheiros da Secretaria de... Eu chamo de Secretaria de Obras, né? Mas
Infraestrutura e Defesa Civil.
Exatamente. Então, o pessoal da infraestrutura trabalhou incansavelmente para poder trazer esses projetos e fazer projetos qualificados. Serão 14 frentes de trabalho simultâneas, por isso que são contratos individualizados, não é por lote, né? São contratos individualizados que a gente pensa em que diversas empresas possam vir para poder chegar o mais rápido possível para a população. Esse processo já está em licitação, já está sendo licitado para a gente poder começar essas obras o quanto antes. Essas obras são o quê? Para mim é a maior falha que tem hoje no nosso município, que são os morros que precisam de encostas. Eu fico triste quando vou, por exemplo, ali no Morro do Socorro, né, do Alto do Socorro, que pede realmente socorro, né?
Ali uma falha, né, gravíssima da gestão.
Uma obra passada, que foi feita,
isso,
e nem tinha sido entregue, ela desabou. Então lá nós temos uma passarela de madeira ainda, onde as pessoas têm um risco diário, né, além de novos deslizamentos que podem acontecer, mas um risco de ficar trafegando ainda, porque é o único local de acessibilidade para as suas casas. Então, a gente tem trabalhado incansavelmente e conseguimos colocar, mesmo ocorrendo, o Alto do Socorro dentro desse processo do PAC, dentro de uma dessas 14, porque ali a gente entende que é uma prioridade. A gente não fala nem prioridade 1, não, prioridade 00. Porque é isso, esses riscos que...
Inclusive, prefeito, queria te parabenizar diante do público ouvinte pela aquela atitude durante a inauguração da iluminação cênica da Ponte Lomanto Júnior. A população foi lá. E antigamente a gente não tinha um prefeito que encarasse o povo, fosse lá conversar, fosse em loco, levou o deputado lá. Então, foi uma atitude, assim, muito gigante sua, viu?
Eu penso diferente, sabe, Albertinho? Eu penso que... A gente foi eleito para poder atender o povo, né? A gente foi eleito para servir o povo. E então não tem por que as pessoas ficarem se escondendo ou correndo do povo. Pelo contrário, a reclamação, a contestação, ela é da população, é um direito da população. E a gente tem que ter a consciência que aquilo ali, pelo menos para mim, aquilo ali não é pessoal a mim. Aquilo ali é as pessoas dando o grito de socorro. Olha, eu preciso ser visto. Então por que não dialogar? É o que eu sempre digo, na ponta da faca, eu não sou muito de trabalhar com ponta de faca, não. Não adianta vir querer pressionar com faca no pescoço, para poder, vou apertar aqui para poder se ganhar ali. A gente vê muita gente fazendo isso, inclusive imprensa, né, que quer botar a faca no pescoço muitas vezes, para poder ver se melhora um contrato ou se contrata isso. E eu não gosto de trabalhar dessa forma, eu sou um cara de diálogo. E eu não estou dizendo que você tem que dialogar comigo para ser simplesmente do meu lado, não. Sendo do lado do povo, sendo justo, eu estou às ordens. E assim com a população. A população que reivindica, a população que chega nas redes sociais e marca. Eu uso muito rede social, as pessoas sabem disso. Então, comunicam muito, cobram mais. Eu vejo cobranças que eu não via em 8 anos de mandato, né? Que nós temos muito mais serviço prestado já e vejo uma cobrança hoje exacerbada em alguns pontos. Mas eu encaro, eu vou para cima, eu vou buscar quem é a pessoa que está falando, por que está falando, me leve lá, vamos ver como é que a gente pode estar fazendo. E eu digo na cara, olha, isso aqui a gente só pode fazer dessa forma, ou não posso, ou posso e estou mandando fazer, sabe? Então assim, aconteceu comigo no Ilhéus 2, aconteceu comigo no Parque Infantil, aconteceu comigo na cabeceira da ponte Lomanto Júnior, e não tem dificuldade, eu vou sempre dialogar. Então, quando estavam gritando de longe, eu parei, falei, venha pra cá. Ainda pensaram que a gente ia, né, fazer alguma outra coisa, mas assim, eu falei, não, venha pra cá, porque nós não estamos nem lhe ouvindo, só fica uma gritaria do lado de fora, venha pra cá, venha pra perto, converse, dialogue, olhe na cara da gente, diga a sua dor, que eu vou dizer como é que a gente pode estar fazendo. E naquela oportunidade eu tive a presença de nossos dois deputados que estavam lá fazendo presença, fazendo aquele lançamento, até porque a Ponte Lomanto Júnior foi o avô, né, de Leu que fez, e ele estava participando da gente naquele momento.
60
ali.
Anos, né?
60 anos agora.
Anos de história.
Então a gente foi um momento único, inclusive, marcante, que marca, viu? Essas coisas marcam pra caramba e dão experiência política para todo o processo que a gente quer desenvolver, né, na nossa vida.
Prefeito Valderico Júnior, Festival de Inovação de Ilhéus reuniu especialistas, empreendedores, pesquisadores, estudantes e gestores em uma experiência urbana voltada à inovação.
Exatamente. Nós pegamos um festival, que era uma feira, que era dentro do centro de convenções, muito setorizado, sabe, Robert? E a gente sempre tem aquele negócio, fala assim, cara, um negócio bom desse não pode ficar nichado demais. A população tem que saber que isso existe. E aí eu quero parabenizar a todas as pessoas envolvidas, né, nosso secretário, né, de Desenvolvimento Econômico, Paulo Ganner, junto com Sebrae, Senai, nosso Silvio Cominha aqui também da Data e com toda a parte das indústrias, que trabalharam incansavelmente para que isso acontecesse. Então, assim, todas as pessoas, a própria UESC, que colaborou muito, então, assim, todas as pessoas que se envolveram e entenderam isso, né, que a gente precisa humanizar as coisas na cidade de Ilhéus. E foi uma semana incrível, foi uma semana que eu participei da abertura. E todos os dias, o tempo inteiro, 24 horas por dia, eu recebendo mensagem, gente que caminha às 5 da manhã e passava por lá para ver a movimentação, né, toda a estrutura montada. E as que ficam durante o dia, as pessoas à noite, as famílias à noite, principalmente indo para a parte de entretenimento, que sempre quando acabava as palestras, que rodou ali pelo centro da cidade de uma forma geral, aí você envolveu cultura, você envolveu turismo, você envolveu, sabe? Você deu conteúdo para a população aproveitar da melhor forma possível. Então a gente fica muito feliz de ter conseguido essa parte acontecer da melhor forma possível, e eu não tenho dúvida que só uma semana da inovação que só vai crescer. Tem coisa que a gente está colocando, cada vez são melhor. Coisas que estão sendo colocadas na cidade que acho que político nenhum tira mais. É pelo contrário, é apoiar mais, é dar mais credibilidade, é apostar cada vez mais, incentivando. Porque isso realmente já não é futuro, é presente, é inovação, você precisa fazer isso. E o que eu mais peço é que essas inovações elas cheguem na ponta. O que Dona Rita do Vilela, o que Dona Maria do Nossa Senhora da Vitória, o que o pessoal do Couto vai sentir de impacto com as inovações que acontecem. Então é sobre isso que a gente vem discutindo e trazendo essa captação.
Quando você visualizou ali a Catedral de São Sebastião com aquela iluminação cênica, né, aquele palco tipo uma groa, você já pensou em alguma coisa para o verão, Ilhéus, prefeito Valdemir?
Primeiro,
um quadro, uma atração da nossa cidade que levantou, né, a praça, claro, muita gente. Já pintou um spoiler aí para o...
Você sabe que minha cabeça para essas coisas são férteis para caramba e eu gosto muito. E primeiro quero aqui falar com o padre, que tem feito uma campanha muito forte para a restauração da catedral. O quanto que aquela catedral, você vê uma iluminação que entrou, o quanto que ela impacta na vida das pessoas, que aumenta a autoestima, as pessoas acreditam. Então a gente, Padre Edson tem feito uma briga muito grande por essa rifa, nós estamos ajudando, né, bastante, eu como pessoa física também ajudando bastante para que a gente possa efetivar da melhor forma possível e conseguir fazer esse restauro, que é de suma importância para o nosso município. E em cima disso a gente vê o quanto que aquela região ali ela tem de atrativo, né, o quanto tem aquela parte cultural toda envolvida, o quanto que aquilo ali é um local que precisa ser olhado diferente realmente para que a gente tenha no final do ano aí, não só em época de Réveillon, mas tenha nosso verão principalmente aí, no pré-verão que antecede um pouco ali.
Todo um calendário, né?
Eu acho que todo um calendário que precisa ser formado ali para poder a gente entregar esse entretenimento e essa valorização regional da nossa cultura, né, para todo o Brasil.
Ilhéus completou 492 anos, reabertura da Casa Jorge Amado, posto de saúde, equipamentos de saúde, requalificação de praças, pavimentação. Quais são as próximas entregas do governo Valderico Júnior para Ilhéus?
Primeiro, Robertinho, eu queria convidar a população, né, que ainda não conheceu tanto o PA da Zona Sul quanto o posto de saúde do Banco da Vitória. São modelos que nós estamos fazendo as obras acontecerem daquele formato, né, com dignidade, todas as salas, recepção para a população, tudo com ar-condicionado, né, banheiro reformado, tudo feito, tudo do zero, meu amigo, para realmente dar qualidade de vida para quem mais precisa da sua saúde e também para os funcionários que ali trabalham, né, que precisam estar num ambiente de trabalho muito melhor. E em cima disso a gente tem feito, nós estamos agora fazendo o posto de saúde do Banco Hernani Sá, do Iguape, do São Miguel, isso, do Teotônio Vilela, estão sendo reformados.
Salobrinho.
O Salobrinho vai começar.
Vai começar. Comemorado, a população lá do Salobrinho.
Vai começar o do Salobrinho, mas a gente já deve estar fazendo novas entregas. Já tem Nenai marcado com uns 15 dias aí, próximo posto de saúde, né? É São Miguel primeiro, né? Já tem uma vistoria nossa já para poder fazer entrega, que eu também sou assim, viu? Eu não faço entregas que a pessoa não possa usar no outro dia.
Falei ontem aqui. O pessoal está falando do centro de zoonose.
Pronto.
O prefeito já disse que é inaugurar e no outro dia já funciona.
O centro de zoonose está pronto, toda a parte de estrutura, mas só que ainda a mobília não chegou, a parte cirúrgica não chegou, e eu só inauguro entregando para a população utilizar no outro dia. Eu não faço inaugurações fake, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. E a secretária falou, tá pronto. Eu falei, não tá. Vamos fazer da forma que tem que ser feito, entregando o serviço à população, que é esse que é o diferencial. mas temos trabalhado incansavelmente. A parte farmacêutica na cidade de Ilhéus também está sendo toda refeita. A assistência social, também o prédio de assistência social também sendo refeita. A parte de tributos, dia 27, né? 27. Da assistência social, na Ana está me dando a cola
aqui. Lá na Cidade Nova, da nova sede.
Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem a parte de tributos na cidade de Ilhéus informatizada agora também. Então, está indo ali perto do SAC, aquela rua ali atrás, perto do SAC. Um prédio novo que ali se tem. A gente está requalificando, colocando toda a parte digital dentro desse processo para melhorar.
Você tem um projeto para o Palácio, não tem?
Não tenho dúvida. Já estamos
discutindo. A gente conhece essa história, essa preocupação sua com o patrimônio histórico arquitetônico de Ilhéus.
É, exatamente. Aquilo ali tem que ser restaurado. Não dá para fazer qualquer tipo de reforma. Tem que fazer. E é por isso que a gente está discutindo. Ainda ontem eu tive uma cobrança com a pessoa que tem tocado aqui esse assunto cada vez mais forte, para que a gente possa entregar bons equipamentos para o município. E é assim que vai ser com a nossa cultura também.
É, a Biblioteca General Osório, eu estava lá, abracei e estudei lá. Quando vai começar uma reforma na Biblioteca General Osório?
Ali é um local delicadíssimo, que tem uma cultura, que tem além da arquitetura, tem muita entrega da população, né, a cobrança da população por tudo que aquilo ali já entregou na parte educacional do nosso município, né? E a gente tem discutido com uma empresa que quer apadrinhar, né? Já fizemos visita e tudo, mas você sabe que não são coisas de
é toda uma parte burocrática.
Tem toda uma parte burocrática, além de um valor agregado muito grande, que não dá para poder fazer paliativos. A gente tem que fazer coisas concretas ali. Então a gente espera que se finalize agora nesse segundo semestre desse ano 2026, para que 2027, 2028 a gente possa estar fazendo tudo.
Prefeito, isso. Eu vou quebrar o protocolo, que eu estou sendo cobrado, seu Dito, lá ao lado da unidade de saúde, ele que tem um restaurante, ele disse: olha, estou vendo a hora de morrer mais gente aqui, atropelada. A questão da faixa elevada que o senhor prometeu no dia da inauguração para ele, e o Dito vem me cobrando toda vez que bate o olho em mim. Pronto. Cadê o prefeito?
Maravilha. A faixa elevada é um diferencial gigantesco, né? A gente tem colocado já em vários locais, então já fizemos Hernani Sá, já fizemos Pontal, já fizemos Malhado, né? Já fizemos vários lugares e tem dado um resultado super positivo, então já tem
programação. Tem o Tony Vilela agora.
Tem o Tony Vilela agora também.
E comemorou.
Exatamente. Então, assim, a gente tem buscado colocar, e vamos chegar no Nossa Senhora da Vitória também. Ali no Nossa Senhora da Vitória nós estamos brigando agora, que nós já conseguimos a viabilidade. Vou até falar desse furo aqui, né, para poder buscar a parte asfáltica. Eu quero fazer o asfalto do muro do aeroporto até
toda a avenida Nossa Senhora Aparecida. Olha que notícia boa!
Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Só que ali é uma estrada, apesar de ser uma rua ali, mas ela é uma estrada estadual. E nós o Estado não veio fazer, nós estamos pedindo autorização, né, para que libere, para que o município possa viabilizar. Isso aí, a gente já conseguiu através da Codevasf que pudesse vir verificar. Está toda a documentação pronta e agora precisa que o Estado entre nisso. Eu ainda vou ligar hoje para Saulo Pontes hoje para poder a gente discutir sobre isso mais seriamente e conseguir essa liberação. Porque isso ganha o povo, né? Isso é para ganhar, melhorar a qualidade de vida do povo. Então, assim, eu não posso colocar uma faixa elevada ali se a gente tem intenção de trocar todo o asfalto. Então, primeiro troca o asfalto e bota a faixa elevada, que já é para ser agora. Eu não quero falar isso para ano que vem, nada disso, não. O projeto é para a gente conseguir a efetivação disso aí. A emenda já está na conta para isso, para a gente conseguir.
Que notícia efetizar. Boa. E alô, Zona Sul.
Um furo de notícia. Seu Dito deve estar feliz da vida lá na
Nossa Senhora. Ali aquele trecho realmente do muro do aeroporto, para chegar até a entrada da Cépulos, lá no Nossa Senhora da Vitória, asfalto totalmente danificado.
Nós estamos precisando voltar lá do lado do PA, no Nossa Senhora da Vitória, aí, do PA da Zona Sul. Pra gente comer aquela feijoada, né?
Não, todo sábado e todo domingo eu estou lá.
Não, eu tô precisando ir lá com você, aquela feijoada é excelente. Eu
chego bem cedinho pra poder não pegar o resto.
A turma aqui, nosso amigo Aurélio tá agradecendo aqui, a equipe já tá lá nesse corredor, Aritaguá, Urucutuca, Sambaituba.
Estamos com várias frentes de trabalho, tem frente de trabalho aqui na região do Rio do Engenho, você tem frente de trabalho nas principais ali da Sapucaíra. Chegamos ontem também lá na turma da Lagoa Encantada, já fazendo as reparações que precisam ser feitas. Aritaguá, a parte de Sambaituba também vamos fazer ali um serviço forte. Eu quero abrir as estradas novamente, abrir as vias que são mais fechadas, são as menores, de menores fluxos também, nós estamos fazendo de uma vez. estamos chegando junto com a empresa, de, com o serviço de poda, para poder chegar e colocar aberto, para poder o sol bater nas estradas e não ficar danificando quanto antes. Então a gente está fazendo toda a parte de roçagem. Então é uma operação de iluminação pública chegando junto, também melhorando a iluminação pública dos distritos, dos interiores também, que é de fundamental importância. A gente tem feito esse trabalho incansavelmente. Quero aqui agradecer a todos os patrulheiros, o pessoal das máquinas, né? Que a gente fica falando de secretário, mas eles que estão no campo, no dia a dia, são os operários aí que do governo municipal, que tem feito um diferencial gigantesco, melhorar a qualidade de vida de todos eles. Ainda ontem eu peguei o telefone, liguei, fiz questão de ligar para o patrulheiro, seu Luiz, que trabalha com a Patrol, ele está lá na região da Lagoa Encantada. Então, seu Luiz, cobra a equipe aí que eu lhe pedi, hein? Vou cobrar a equipe para poder fazer um trabalho bem feito. Ele me prometeu que em uma semana, 10 dias, vai deixar um negócio bacaninha para poder servir a população da melhor forma possível.
Minha última pergunta: Rio do Engenho, a festa batendo a porta, Nossa Senhora Santana, Mestre Roxinho, Silvano, o Maron, todo mundo aguardando o prefeito e aguardando também melhoramento para a estrada de acesso ao Rio do Engenho.
Já está toda refeita, já estamos terminando de fazer agora, eu lhe convido.
Eu tô indo com o Jorge Lango de lancha.
Então vamos num desafio, a gente vai de carro e volta com o Jorge Lango, bora, pra poder fazer essa visita técnica aí. Mas eu tive lá 15 dias atrás, já estava sendo feito um trabalho muito bom, e ainda todos os dias eu recebo imagens, né, fotos e vídeos do serviço que tem sido feito lá, e eu estou muito feliz com os resultados.
Vai ser uma grande festa.
Com certeza.
E é um destino incrível, né, prefeito? Ilhéus tem cada destino incrível, mas o Rio do Engenho, nós tivemos lá na semana passada, a estrutura top, né? E Ilhéus realmente fazendo a diferença.
Eu estou esperando só a liberação agora para a gente poder fazer as... que é uma das coisas que Ilhéus tem que aproveitar bastante, os piers.
Né, olha outra notícia boa aí.
A Baía do Pontal, para Sapitinga, Lagoa Encantada, Rio do Engenho.
Aquele o embarque e desembarque.
Lá tá dentro desse
na Sapitinga tem um.
Não, tô falando lá no Rio do Engenho.
Tá dentro de fazer um embarque e desembarque lá, que é uma rampa de acesso, que é de fundamental importância, né, para a gente poder tá dando essa função náutica mais equilibrada para o povo de Ilhéus.
Prefeito Valderico Júnior, tem um pessoal aqui mandando mensagem, muitas mensagens aqui. Nelson Costa parabenizando aí, duas faixas elevadas na Avenida Lotus, né? Que está sendo feito, está acompanhando aqui o nosso programa. Tem todos os quatro cantos de Ilhéus, os distritos. Maurício Zarte, um abraço para você.
Já foi no Hernani Sá verificar lá.
É, qualificação paralelo ali. Né?
Ali nós estamos fazendo um trabalho que ainda ontem estava com um vereador que me disse, olha, nunca foi feito da forma que está sendo feito lá. Então todas as ruas do Hernani Sá que já são calçadas, elas estão sendo remodeladas, na verdade cheio de buraco, então rua por rua,
paralelos, tudo direitinho,
tudo,
né?
Remanejado, serviço para você ficar uma vida.
O bairro então completa 40 anos
40
agora.
Anos, né, domingo agora, e a gente está junto lá, junto com a parte de iluminação, a parte de vias que estão sendo requalificadas. A gente ontem estava cobrando a limpeza daquele canal, né, para melhorar. Tem o Kaique, que está todo vapor, excelente equipamento que está sendo entregue. A gente mudou aquele projeto como todo e fizemos uma visita lá semana retrasada, e realmente um equipamento gigante para ser entregue para a população, onde a gente está imbuído de fazer o melhor. Acredito eu que agosto para setembro a gente conclui nele, uma obra que há muitos anos estava aí sendo tocada a toque de caixa. Mas agora a gente está acelerando muito para poder entregar o melhor.
Prefeito, está acompanhando essa engorda anunciada pelo governo federal, essa dragagem é do porto e a engorda que os moradores do São Miguel, São Domingos estão vivendo essa expectativa agora para o mês de agosto?
São 4,5 km de engorda de praia que está sendo anunciado. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da Codeba também, né, para poder buscar mais informações, que a gente precisa realmente dar uma definição para o São Miguel e São Domingos. Precisa de fazer um trabalho muito bem feito, e fico feliz quando a gente começou essa conversa em 2025, logo no comecinho, que estava sendo feita aquela primeira dragagem, e já se falava agora de uma dragagem com material melhor, né, porque você tem uma parte de lama e tem uma parte de areia, que é o fato agora. E aí quando se comentou sobre essa possibilidade de dragar a areia, eu falei, opa, peraí, muda tudo aí, pelo amor de Deus. Tinha que entrar com 12 quilômetros para dentro do mar para fazer,
esse descarte desse material nobre, areia nobre. E nós precisamos aqui no São Miguel e no São Domingos, né? De quitar 2 quilômetros só, ou seja, 10 quilômetros a menos, né, pra gente poder fazer e salvar a vida, salvar a pessoa, salvar, dar dignidade a essa pessoa, tranquilidade de viver.
Valorizar, né, os imóveis.
Sem dúvida, valorizar os imóveis.
E ali você tem a esfera municipal, estadual e federal que tem que estar abraçada.
São, né, as três que tem que estar de mão dadas mesmo. Então a gente tem acompanhado de perto, torcendo, viu, Mário Santos, que isso aconteça da melhor forma possível, quanto mais rápido possível for, melhor. Né? Já vem verão de novo aí, daqui a pouco maré de março de novo, e a gente precisa estar com isso tudo no jeito, e aí sim a gente entrar com o poder público para poder requalificar aquela avenida, né, ali entre o São Miguel
e aquele trecho ali da rotatória, que
o mar está batendo forte ali.
Não, com certeza. E ali não tem muito o que o município fazer, entende, mano? Se não tiver as ações realmente definitivas, não adianta colocar pedra mais, não adianta colocar bags de areia, que só são paliativos. Agora a gente tem que trazer a solução. E eu estou confiante em Deus que agora a gente consegue essa.
Elias, não pode unir com Itacaré, Camamua, as outras cidades, fazer a união, Maraú, parceria?
Estou aqui às ordens para a gente poder tocar essas parcerias. Só que ali, realmente, os municípios não aguentam
governo
fazer.
Governo federal.
Ali tem que ser verba de governo federal.
Estadual, federal.
Estadual, federal para cima, não tem jeito.
Prefeito Valderico, presidente Sinzep esteve aqui conosco e destacou muito, né, a valorização do servidor, o diferencial da gestão Valderico Júnior com o servidor público em Ilhéus. Como é que o prefeito vê essa avaliação, partida do presidente, né, o Joca, lá do Sinzep?
Poucas as coisas que eu tive dentro de casa, um pedido tão grande, e as pessoas sabem disso, os servidores sabem disso. Meu pai mesmo falou pouca coisa comigo referente à gestão. A única coisa que ele falou é: toma conta do direito dos funcionários públicos que mais precisam. E a gente tem tratado com muita seriedade. E aí eu parabenizo nosso secretário Cristiano Carvalho, nosso secretário Fernando Fernandes, pela transparência e diálogo, né, montado o tempo inteiro com todos os setores, principalmente com servidores públicos. E junto com o Joca, que parabenizo também a forma de trabalhar com transparência, puxando o que tem que puxar, cedendo no que precisa, porque uma mesa de negociação é isso. O município aperta, o município afrouxa, igualmente o sindicato aperta um pouco mais, abre mão de outras coisas para chegar numa equalização e fazer o melhor. Então, a gente conseguiu fazer a implementação real, né, financeira na vida das pessoas. Então o servidor está sendo tratado de uma forma diferenciada para mudar de vez a qualidade de vida. A gente tem muito o que avançar, a gente sabe disso. Então, achar esse ponto de equilíbrio, de valorização e também de orçamento que o município aguenta de fazer, que é o principal fator de discussão, e tem sido muito claro. A gente tem sido muito claro que melhor do que dar um aumento é você pagar em dias o que você vem cumprindo, né? Então, assim, tudo que a gente tem de obrigação a gente paga em dia, e tem sido feito dessa forma. Então, os servidores públicos também agradecem bastante, e a gente fica agradecido porque eles têm também se doado, né, para poder fazer uma melhor diferente.
Bom, eu vou quebrar o protocolo também com o Marinho para fazer a saideira antes dos agradecimentos. Se falou muito, o Valderico não apareceu na inauguração da nova estrada, e aí a turma do Oba-Oba, né, faz aquele movimento. Queria ouvir do prefeito, né? Por que o prefeito não esteve presente?
Porque obra eleitoreira não me chama em, não. Me chama em obra para poder entregar para a população de fato. Então, se aquela pista estiver sendo entregue para a população utilizar, mas vai lá hoje. As pontes ainda não acabaram, você tem vídeo, você tem tudo aí. Então, tem parte da ponte lá com gelo baiano, porque, ou seja, se você atravessar com carro, você cai, né, no espinhadeiro. Então, assim, estavam respeitando simplesmente o prazo eleitoral que estava se apertando, tinha que entregar para sair na foto, e aí não vou perder meu tempo com isso. Até porque também, quando convidaram, mandaram a carta, está em cima de minha mesa, inclusive, lhe mostro. A carta sai do gabinete do governador, né, lá da parte de comunicação deles lá, Serim, e no dia, marcando para a tarde, está presente. Primeiro que a gente tem obrigação, né, com todo respeito ao governador, a gente tem obrigação. E segundo que é uma obra que não foi entregue para ser útil para a população, simplesmente para sair em foto. E aí não contem comigo. Eu não faço isso com as obras que a gente faz, eu vou fazer com a obra dos outros. Então, pelo contrário, eu quero estar entregando equipamento para a sociedade, para o povo ilhéense, para a nossa região. E não tenho besteira alguma de não ser do partido dele. Pelo contrário, meu partido chama Ilhéus. Meu partido se chama o povo. Então, eu vou brigar pelo povo. Então, se tiver, governador, alguma coisa para entregar ao povo, de verdade, conte comigo. Agora, simplesmente para sair em foto e ficar... aparições robustas, eu tô fora.
Parece que as suas reclamações também chegaram que aumentaram o número de trabalhadores lá na segunda etapa, viu?
Pois
depois
é.
Da gente cobrar.
Tinha dia que eu passava ali, tinha 3 pessoas, 4 pessoas. Aí ele fala, uma obra daquela magnitude, 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, vai resolver, Pitinho?
É. Não resolve.
Difícil. Então, tem que cobrar mesmo, entendeu?
O prazo não vai ser cumprido, não.
Ah, eu tava querendo saber quem era o dono dessa empresa empreiteira, Solu Bahia. Aí já descobri. Agora, dessa empresa 17, eu não consigo saber quem é o bambambam, bam, bam, quem é o proprietário dono dessa empresa 17.
Tem chegado reclamações aqui.
Só no Bahia está dando show.
Passa para a gente, passa para a gente relatório, que vocês é uma comunicação direta do povo e, pelo contrário, eu entendo que a imprensa ela tem que ser parceira, porque é o ouvido nosso em relação ao sentimento do povo. Que cada um sabe suas dores nos seus locais. E vocês aqui é um grande elo. E a gente tendo esse diálogo aberto, eu vou lhe pedir esse relatório para que a gente possa, inclusive, buscar primeiro entendimento, segundo melhorias e terceiro dar satisfação ao povo.
Importante. Prefeito, SPU já entrou em contato sobre as barracas para a gente fechar aqui essa.
Não, a parte do barraca não foi discutido ainda. Já ouvi falar que a gente tem agora um diálogo no mês de agosto, mas eu ainda estou aguardando e vou para cima e quero até me reunir com os cabaneiros para a gente poder também chegar com alguma coisa pré-pronta daqui para lá, não só esperando de lá para cá. Pelo contrário, fazer um conjunto de coisas formalizadas junto com eles, e eu estou à disposição.
Mais uma edição do Festival do Chocolate, fica esse convite aí do nosso prefeito Valderico Júnior para a gente fechar aqui essa entrevista mais que especial no Tropa.
Com certeza, Ilhéus, que é a capital nacional do cacau e chocolate, e eu fico feliz de tudo que tem sido construído. Parabenizo aos produtores, aos pequenos produtores, inclusive, às pequenas pessoas que fazem, produzem seus chocolates também gourmet, né? Eu valorizo muito isso. Ilhéus tem mais de 60 marcas hoje de chocolate, umas bem profissionais, né? Bem setorizadas, inclusive, um cacau premium, e a gente tem que buscar essas valorizações, porque a nossa economia depende também do cacau. As grandes moageiras estão aqui também exportando cacau para o mundo. E hoje começa esse festival do chocolate, e nós estaremos lá juntos para poder fazer essa abertura e dizer que a população tem que ir lá desfrutar, porque é um grande evento acima de tudo, não só de negócio, mas desfrutar e entender o tamanho do que é o cacau e chocolate aqui na nossa região.
Cuidado que alguns cabelos brancos já surgem na sua cabeça.
Uns com tanto cabelo branco, outros com pouco cabelo na cabeça, né? Cada um, mas a gente vai
boa viagem.
Esse é o Marinho Santos que já os conhece.
Tá? Esse é
o
Marinho Santos. Mas realmente o cabelo branco de um ano para cá deu uma exacerbada na cabeça aí. É os neurônios queimando os fios. Mas é isso aí.
Prefeito, um abraço, viu?
Pronto, eu quero agradecer a você, Marinho Santos, a você, Robertinho Scarpita, toda a turma da Gabriela FM, a população da nossa cidade, e dizer que me continuo à disposição, que trabalhando cada vez mais para entregar as melhores soluções para nossa cidade. Eu não vou me cansar disso. Enquanto a gente não melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu não abro mão de estar trabalhando mais e mais. Então, que a gente possa, nesse ano 2026, refletir sobre os nossos pensamentos para o futuro, o que a gente quer para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, né, para o nosso país também, e que a gente possa ter a consciência de que a gente precisa estar em grupos fortalecidos, em grupos unidos, para que a gente possa transformar a nossa qualidade de vida. Então, eu tenho batido muito nesse ponto.
Te vejo em Bom Jesus da Lapa.
Com fé em Deus, estamos lá. Eu sou batizado lá.
Os Romeiros de Ilhéus.
Eu sou batizado em Bom Jesus da Lapa. Eu tive o privilégio de ser batizado com 6 meses de idade na gruta de Bom Jesus da Lapa. Então, sempre que posso, estou lá. E você sabe que a gente se encontra sempre por lá.
Vou lá agradecer e pedir.
Exatamente. É por valeu, aí que funciona. Prefeito. Obrigado a todos vocês. Abraço. Fiquem com Deus. E agora eu estou correndo lá para o fórum. Valeu.
Pronto, maravilha. Grande evento, né? Ilhéus transferida a capital do tribunal, né? A sede do Tribunal de Justiça para Ilhéus, TJ Bahia.
Sucesso. Vamos para lá agora.
Valeu, maravilha. Um abraço. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível no podcast da Gabi. Prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, entrevista especial no Tropa. Vem aí o filho da dona Titina, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 6. E amanhã tem Jorge Lango pra gente falar da festa do Rio de Janeiro, falar do destino Rio de Janeiro. Grande abraço, valeu Ilhéus, valeu Bahia. Acabou! Mais um.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.